Alfredo, vamos retomar a conversa aqui com o Alfredo Kaifer, empresário e ex-deputado federal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, depois a gente vai entrar nessa questão dos empréstimos para Venezuela, Cuba, enfim, sobre gastos públicos. Algo que o deputado Zeca Dirceu disse aqui, e alguns contestaram, alguns ouvintes, e alguns aplaudiram, que realmente é necessário você gastar mais. E o gasto público, ele, de repente você gasta um, você ganha dois, porque você movimenta a economia. Quando eu falei do déficit de 40 bilhões nesses 7 primeiros meses, e isso é preocupante, ele disse lá na frente a gente vai recuperar isso, dá para compensar e tal, e que o Brasil está caminhando bem, o Haddad está fazendo um bom trabalho, a gente sabe o que a gente está fazendo, em outras palavras, não é? Gastos públicos, movimenta a economia de alguma forma, o senhor não entende
isso? Isso não é verdade, Zé Roberto. Essa tese acadêmica de que o desenvolvimento tem que ser impulsionado pelo Estado com gasto público, já está superado em todas as economias do mundo e se provou que não dá resultado. Você aumenta o gasto público, a receita não vem e você tem que acabar tirando da própria sociedade os recursos para impulsionar esse gasto público para promover o desenvolvimento.
Quem mais gasta? Bolívia, maior gasto público, Haiti.
O gasto público patrocinado pelo Estado, ele acaba resultando a médio prazo mais gasto público, e aí vem o círculo vicioso, que você, para cobrir aquele gasto público, você tem que tirar de algum lugar. O Estado é um ente que nada produz. Ele depende da sociedade, depende das empresas, depende da economia, da agricultura, do comércio, da indústria. E aí o que que acontece? Você acaba buscando mais carga tributária para repor aquele gasto que você fez. E essa onda, esse ciclo, acaba virando em déficit contínuo, que acaba virando inflação, e aí as economias acabam se destruindo, como está acontecendo aqui com o nosso vizinho Argentina, que usou esta tese socialista ou socializante, que acaba não dando resultado. O desenvolvimento econômico, Zé Roberto, para que seus ouvintes ouçam, ele só pode ser patrocinado pela livre iniciativa, com liberdade econômica. Aquilo que o ministro Tarcísio de Freitas fez, chamar iniciativa privada, privatizar estradas, abrir ferrovias, fazer com que o investimento venha da iniciativa privada, porque ele dá desenvolvimento e cria o maior fator de desenvolvimento social que é possível, que é o chamado emprego. O emprego saudável é que aquilo que resolve o problema. Não é Bolsa Família. Bolsa Família, ajudas sociais do Estado, do governo, elas têm que ser recursos provisórios, temporários, mas não pode ter Bolsa Família ad eterno. Isso tem que ser substituído pelo emprego. Tá? Isso só se faz com uma pujança econômica, com uma agricultura forte, com a iniciativa privada, deixando recursos para a iniciativa privada. Eu ouço aí agora o governo do PT dizendo: nós vamos taxar as grandes fortunas. Zé Roberto, isso é um tiro, é um furo na água, que você não faz ideia. O capital, ele é um bagre ensaboado, liso, tá? E ele escapa da mão quando ele vê que não tem ambiente para se criar. Então, antes de que essas empresas possam ser taxadas pela sua riqueza e tal, com mais imposto, elas vão embora. Ou se escondem e o empresário acaba não investindo. Então, qual é a carga tributária excessiva que você tira de um negócio quando ele não existe? Tá? É a mesma coisa de regras absurdas que tem na legislação trabalhista, que isso é coisa de PT, de governo socialista. Ah, vamos dar benefício. Mas eles esquecem que o patrão, ele deixa de gerar emprego, daí você não tem o que pegar dele. Né? Então, é assim que faz. Vamos tributar aí, taxar as grandes fortunas. Elas vão embora, Zé Roberta. Elas vão para o exterior. vão acabar não ficando aqui. Aí se fala, olha o absurdo, isso foi dito pelo próprio presidente Lula, de taxar heranças. Vem cá, Zé Roberto, gerações e gerações pagaram imposto, tá? E daí deixam-se para herdeiros, e agora nós vamos, como Lula disse, vamos para que toda essa riqueza na mão de pessoas? Ora, ninguém guarda dinheiro no colchão, esse dinheiro vai gerando riqueza. Todo o dinheiro tirado da sociedade, seja seu, Zé Roberto, seja meu, ou seja de qualquer empresa, ou seja de um bilionário, ele é extremamente nefasto. Na mão do privado, das empresas, ele gera riquezas, tá? Ele gera empregos. E na mão do Estado, ele gera desperdício, gastança e mazelas. Esse é o erro gravíssimo da ideologia de esquerda, da ideologia socialista e da ideologia do PT, que nós temos que combater.
Mas o senhor não acha que nós deveríamos ter uma distribuição de renda de alguma forma, de uma maneira, sei lá, mais inteligente? As grandes fortunas, elas estão concentradas a poucas pessoas, e aí cada vez mais, não tem como dar um equilíbrio?
As grandes fortunas, elas são investidoras de empresas que geram riqueza, tá? É um engano. Nenhum bilionário veste duas ou três camisas simultaneamente, mais do que um par de sapatos, dirige mais do que um carro, tá? Come mais do que três refeições por dia. Não tem. O dinheiro que ele amealhou, ou que o grupo econômico amealhou, ele é reinvestido. Mesmo que ele vá para um banco de investimentos, ele vai para um financiamento de uma empresa, e que acaba, muitas vezes até pequenas e médias empresas, que acabam gerando desenvolvimento. É um ledo engano que você resolve a distribuição, resolve a pobreza e a distribuição de riquezas, você taxando empresas, mesmo que elas sejam de grande porte ou sejam milionárias. Tá? Isso já se mostrou. O modelo americano, por exemplo, ele é singular para demonstrar isso. Tá? Deixa que a economia toque. Ela vai. É aquele velho ditado: ninguém guarda dinheiro no colchão. Ele roda, ele cria mais emprego, mais desenvolvimento. E os capitais fogem de países que vão atrás de pegar esses recursos. Então, taxação, aumento de carga tributária, a riqueza você faz é produzindo mais, né? Criando mais empregos. Esta é a saída para o país. E é lógico, com alguns pressupostos que não podem ser deixados. Por exemplo, investimentos maciços em educação. É o Estado cumprir a sua função primária, que é saúde, educação, justiça e segurança. Essas funções básicas do Estado que ele tem que fazer. O resto, ao contrário do que o governo do PT apregou, tem que ser deixado de lado. Tá? Deixa a iniciativa, deixa o particular, deixa as pessoas desenvolverem, elas são criativas. Tá? Elas é que vão desenvolver o país. Há outra forma.
Essa liberdade econômica vai fazer com que o país no todo cresça cada vez mais. Senão tira a motivação. Por exemplo, a pessoa lá, um empresário intermediário, que sonha em ser um super empresário, um grande empresário, um mega empresário, essas iniciativas tira dele a motivação.
Zé Roberto, se você fizer uma pesquisa na juventude, vai aqui, do lado aqui no Univel, e veja qual é a expectativa que um jovem tem para o futuro, sabe? Ao contrário do que deveria dizer assim, olha, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma banquinha de banana, que seja, ele diz, não, eu acho que vou fazer um concurso público. Quer dizer, começa a ver o desinteresse do jovem, da nova geração, pelo desenvolvimento, pelo empreendedorismo, tá? É isso, é mal, é que o governo do PT está patrocinando. E eu queria voltar de novo essa história de que os países Cuba, Venezuela e as republiquetas da África não devem para o Brasil.
Então vamos para esse tema aqui, foi bem lembrado. O Zeca Dirceu, até para fazer justiça aqui, disse aqui na CBN que o Brasil nunca emprestou dinheiro para Venezuela ou Cuba, e isso é uma grande mentira.
É uma grande mentira.
Não,
isso é uma grande mentira. E daí o seguinte, Huberto, eu não só falo em teoria que em 2016, na condição de deputado federal, logo depois que o Michel Temer assumiu, foi tudo uma miragem, não existiu. Eu fui convocado no mês de dezembro, em sessão extraordinária do Congresso Nacional para votar a alocação de um recurso do Tesouro de mais de R$1 bilhão para dar suporte do Tesouro ao BNDES, porque a inadimplência desses países estava afetando o BNDES. Ele teria um problema sério na banca internacional. O país estaria inadimplente no mundo inteiro se não tivesse resolvido. Quer dizer, isso não existiu. Né? Nós criamos metrô na Venezuela, financiamos usinas hidrelétricas que faltam aqui no Brasil, em alguns países, financiamos o porto de Muriel, em Cuba, a troco, o Zé Roberto, a troco de venda de charuto, tá? Para importar charutos e pagar essa conta. Quer dizer, e já está lá o ministro do Lula agora em Cuba para voltar a reativar as relações internacionais que foram cortadas pelo Bolsonaro, e com certeza é oferecer dinheiro do BNDES para esses países. E lembrar que o dinheiro do BNDES, que é servido como lastro para financiar essas operações, vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é dinheiro de funcionários, do trabalhador, e que foi usado indevidamente para financiar esses países, cujo interesse era meramente ideológico. A desculpa era que empresas brasileiras estavam fazendo obras lá e que acabaram virando um cabedal da corrupção das empresas, e que a Lava Jato já mostrou isso com total clareza. Estamos nós agora voltando à Argentina para financiar não sei o quê, voltando à conversa de Cuba. O Maduro já esteve aqui algumas vezes, quer dizer, estamos passando a mão na cabeça dele, além de estar patrocinando esses governos totalmente antidemocráticos, já estamos acenando com novos recursos que são de nós brasileiros e que tanta falta fazem para coisas essenciais aqui no Brasil, como saúde, educação, segurança, um judiciário que tem que ser aprimorado e assim por diante.
Agora, com esses conhecimentos, com essas informações, quem pode barrar isso? O Congresso?
Quem pode barrar isso é o povo. Tá? E não há... vamos lá. Não há outra forma de você fazer isso. Como estamos num país até... o resultado das urnas foi muito discutido. Eu sempre fui favorável, como deputado federal, de que nós deveríamos ter a checagem do voto impresso, porque não é difícil você votar às 4 horas e 50 minutos da tarde em nome daquelas pessoas que não compareceram e não há o comprovante do voto impresso. Mas, bem ou mal, as regras são essas e nós não temos outra forma a não ser modificar isso nas próximas eleições. Vamos começar votando na eleição de prefeito, principalmente das capitais. Espero que as linhas democráticas liberais e de centro sejam vitoriosas já nas eleições agora do ano que vem, das prefeituras, e nos preparar para em 2026 reverter o jogo e elegermos governos de estado, como nós já temos a maioria deles que não são de esquerda, a gente possa eleger o governo central. Não estou nem falando de ser um governo de direita ou de ultradireita, mas que seja liberal, democrática, privilegia a iniciativa privada, o desenvolvimento econômico, que dê atenção sem demagogia, sem hipocrisia, porque há uma inversão de valores absurda nesse país que, na medida que a esquerda vai tomando conta, a demagogia e a hipocrisia também cresce. Veja, por exemplo, nos episódios aí da polícia que está indo atrás de bandido e que a grande imprensa está condenando porque acabaram com a reação das polícias militares em São Paulo e agora, inclusive, na Bahia, que tem um governo do PT, onde muitos marginais foram mortos porque reagiram à ação da polícia, o que é nada mais natural. Mas aí vem direitos humanos e vem a grande mídia não defendendo as atitudes da polícia, sim defendendo as atitudes do narcotráfico, dos bandidos e tudo isso. É lamentável que isso esteja acontecendo.
Para a gente encerrar, 10 horas e 22 minutos, nós temos mais 2 minutinhos, Alfredo. Claro que essa é uma posição clara, mas ela não está só baseada no fato de ser contra o PT. O senhor está aí expondo argumentos e talvez na próxima eleição para presidente já muda de novo, não é? Pode ser que mude, pode ser que venha alguém do centro, alguém de direita, né? Porque hoje está centro-esquerda ou só esquerda para alguns, né? Mas do jeito que o Brasil está caminhando, se ele seguir nesse espaço, embora os números sejam positivos, o senhor acha que a corda vai arrebentar lá na frente? Não vai
Lógico,
dar certo?
Lógico, eu prevejo que nós tenhamos aí 2 anos com a disciplina. Eu torço para que algumas das minhas teses estejam erradas, né? Eu espero que o ministro Haddad, ele é um homem do PT, é um homem de esquerda, mas me parece ser uma pessoa sensata, e eu vejo que a única forma da gente não entrar num desastre maior é que ele próprio conflite com as teses pragmáticas e programáticas da esquerda e do PT e siga por um rumo mais conservador, mais da iniciativa privada, e que com isso nós possamos terminar o governo do PT de forma menos ruim ou de forma até positiva. Eu torço pelo país, eu não sou a favor do contra, torcendo para que o desastre venha acontecer, mas se formos pela programática, pelas teses da esquerda, do socialismo e do PT, certamente o nosso caminho no futuro não será promissor.
Alfredo, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui um grande abraço aos ouvintes da CBN.
Alfredo Kaifer, empresário aqui de Cascavel, ex-deputado federal, conversando conosco. CBN de forma muito plural, tem aberto espaço as mais diferentes ideias, mais diferentes pensamentos, pessoas ligadas aos mais diversos partidos, para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões. Agora, 10 horas e 24 minutos.